Em relação à área pública, mais especificamente, né? Por que mais especificamente? Porque tudo que eu, toda a nossa aula até agora é negociação. E negociação é sempre, é dentro de casa, no ambiente de trabalho, no ambiente privado, no ambiente público. Em todos os lugares nós negociamos. Então nós não temos uma negociação para a área pública separada de outra negociação, tá? Então uma estratégia de negociação é uma estratégia de negociação que você, como eu disse, eu repito, você vai usar essa estratégia com amigos, com a família, com o teu ambiente profissional. É claro que há negociações aí que às vezes são mais adequadas para um determinado espaço de negociação do que outras, né? Negociação nacional é diferente de uma negociação internacional. Existem, sim, essas peculiaridades. Mas negociar esta ciência da negociação, ela serve em vários aspectos. Entre as peculiaridades da negociação na administração pública, um dos princípios extremamente importantes, né, juntamente com outros, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele vai muito provavelmente trazer mais dificuldades numa negociação. Porque talvez você entenda, enquanto negociador, enquanto gestor público, que aquilo que a outra parte está pedindo é razoável, é justo, é até moral, mas não é legal. E aí você, mesmo concordando com a outra parte, achando até que ela tem razão em tudo mais, a tua negociação ela vai se complicar por causa do princípio da legalidade. Se a lei não permite, não há como você permitir. Não há como você viabilizar aquela solução, né? Então, imagine que uma pessoa chegue para negociar com você o tributo do IPTU. Ela conversa com você, ela diz que ganha muito pouco, que o IPTU dela é muito caro, que ela não tem condições. Você concorda com tudo? Por você, você até diminuía o valor. Puxa vida, seria justo. Mas a lei não permite que você faça isso. Então você não pode negociar somente tendo em vista o seu posicionamento. Você tem que ver a letra da lei. Então esse é um, vamos dizer assim, um limite, né, de negociação pública que não ajuda muitas vezes, tá? Até porque, aí lembrar mais um aspecto, uma negociação pública que não obedece ao princípio da legalidade, ela ainda vai ter um inconveniente maior, que é parar no poder judiciário, né? Já que se você tratar sobre determinado assunto que por não estar na lei, além de você ter uma punição sobre a tua pessoa, né, em ter feito isso, uma determinada cobrança pode daí acabar no poder judiciário. A pessoa com a qual você negociou vai se sentir insegura, porque afinal o gestor tinha dito que podia, depois na verdade não podia, e acaba tendo promovida contra si, por exemplo, uma execução fiscal ou alguma outra demanda que é apresentada em virtude de ter feito um acordo, uma negociação sobre uma ilegalidade, né? Bem, então assim, outra coisa, na negociação na área pública que a gente não pode esquecer, nós vamos tratar sempre de um bem público. Isso significa que na negociação não é a tua vontade que deve prevalecer. Ou não é exclusivamente no sentido de que, claro, é você que está negociando. Fica difícil, às vezes, até a gente negociar em coisas que não acredita. É complicadíssimo negociar assim. Mas sempre lembre, é a coletividade que nós precisamos favorecer. É a coletividade, é o cidadão, é a coisa pública que nós precisamos preservar. Isso é importante. Então, na administração pública, não tem como você abrir mão disso. Mesmo que você não concorde. Ah, eu acho que isso aqui, eu acho que nós vamos gastar dinheiro numa coisa que não precisa. Você acha que não precisa. Mas se é um bem público, se a lei diz que precisa, se a coletividade vai se favorecer com aquilo, bom, então é nesse sentido que se deve negociar no âmbito da administração pública, né? E não é você que vai dizer porque você gosta ou porque você não gosta daquilo ali, quer dizer, segundo o seu modo de ver, né? E esse é um erro muito comum, né, gente? A gente percebe aí na administração pública, eu nem vou dar exemplos, mas de quantas vezes os gestores, eles pensam é no próprio interesse e não no interesse da coletividade. Eu não estou nem falando, não estou nem falando em questões de corrupção, coisa do gênero, que aí beira a ilegalidade, né? Não, eu estou falando quando o gestor, mesmo dentro da legalidade, ele se utiliza de valores individuais e não valores da coletividade, né? Então, isso não pode acontecer nas negociações de administração pública. Um outro princípio que precisa ser respeitado é o princípio da isonomia, né? Tratar as pessoas de igual modo, não favorecer quem quer que seja numa negociação. Inclusive, isso daí depois vai até um princípio que vai fechar com o princípio da impessoalidade, né? Não é porque você está negociando com alguém da tua família, isso quando for possível, negociar com alguém da tua família. Porque às vezes não é possível, a gente tem que se considerar suspeito, né, acerca daquilo ali. Mas você vai negociar com alguém que é uma pessoa amiga, alguém para quem você deve um favor, é evidente que você não pode trazer soluções melhores para essa pessoa do que você traria para uma outra, para um outro cidadão, né, para uma outra outro negociador que estaria ali com você, né? Então, isonomia, impessoalidade nas negociações, sempre preservadas. E quando você, até assim, é bom deixar frisado, sempre você achar que aquela negociação pode haver que alguém ache que você beneficiou alguém, considere-se suspeito para negociar. Faça a arguição de suspeição. Olha, para evitar qualquer tipo de, né, de entenderem que eu estou negociando de forma favorável, porque essa pessoa é parente ou é amigo, ou até com quem a gente não gosta também, né? A pessoa vai negociar com ex-mulher, ex-marido, essas coisas, na área pública? Já pensou que complicado? Ela vai dizer que não, a negociação não deu certo, que você não gosta dela? Diga que você argua a suspeição. Peça a designação de outra pessoa a negociar e não você, até para não ter complicações maiores. Outro princípio, o princípio da publicidade. Negociou, claro, vai depender do que é. Tem que publicizar, porque afinal você está negociando, você está intermediando a negociação da coletividade para aquilo ali. Então aquilo ali tem que ser tornado público, né? Tem que ser publicizado para que todos possam tomar conhecimento de quais são os termos daquela negociação, né? Há direito nesse sentido. A questão da moralidade, né? A moralidade, que é um conceito tão complexo, tão difícil. E que vai também ir para outro conceito na área pública, difícil assim da gente dar um conceito preciso, que é probidade, né? Boa fé, ética. Só que assim, eu vejo assim, você sempre vai negociar tendo em vista o princípio da moralidade. É verdade que a moralidade, ela tem uma zona cinzenta, onde talvez isso é moral para uns e é imoral para outros. Essa zona cinzenta, confusa, ela existe. Mas convenhamos, é a minoria das nossas situações. Em grande parte das situações, a probidade, a correção, a honestidade é muito claro aonde ela está. A maioria das situações. É por exceção que pode haver dúvida sobre moralidade daquela negociação ou não. E se houver dúvida, enfim, simplesmente não negocie se você tem dúvida de que aquilo aí poderia não ser considerado moral ou probo, né? Com probidade. Outro princípio da negociação que eu também gostaria de frisar é o princípio da eficiência. Mas um princípio também, assim, difícil de debulhar o que é o princípio da eficiência. No slide que vocês vão ter acesso depois, vocês vão ver que eu estou usando um conceito de eficiência que é o mais utilizado, que é uma vertente assim economicista, uma vertente de racionalidade, uma vertente de rapidez. Só que assim, essa não é a única eficiência que existe. Vou dar um exemplo. Uma negociação eficiente, onde você trouxe uma solução rápida, mas ruim, que não proporcionou, por exemplo, inclusão social, talvez ela não seja eficiente. Porque a eficiência, a gente não deve entender o princípio da eficiência como um princípio que é medido exclusivamente do ponto de vista economicista, ou exclusivamente pelo fator tempo, ser mais rápido, ser mais eficiente. Não. De repente, eu tenho uma solução mais cara, que promove inclusão social, mais demorada, mas que promove inclusão social. Então, eu não posso também dizer que uma solução de uma negociação mais demorada, mas que promoveu a inclusão social, tenha sido menos eficiente, tá? Pautado só pela compreensão de que eficiência é eficiência da racionalidade, da rapidez, ou do que é mais barato. Não é o único conceito que existe. Bem, então assim, leve isso em consideração, lembre-se disso na hora de negociar, de que nós temos assim um conceito muito rico de eficiência para ter isso como um valor, como um princípio na administração pública. Um outro assunto, então, né, que até faz parte do nome da nossa disciplina, que é a negociação e arbitragem, é a arbitragem. Então, o que é arbitragem? Um conceito que eu coloquei para vocês é um sistema de solução pacífica de controvérsias nacionais e internacionais, rápida e discreta, quer de direito público, quer de direito privado. O que é a arbitragem? A arbitragem nada mais é do que, em um dilema, em uma lide, em uma situação na qual não se tem uma solução, ao invés de você entrar com uma ação contra a outra parte no Poder Judiciário, você tem a nomeação de um árbitro. Usar a arbitragem, ela tem que estar prevista e também ser aceita pela outra parte. Então, se você tem um contrato no qual ambas as partes aceitaram a arbitragem, então, caso haja uma discórdia acerca daquele contrato que as partes negociam e não conseguem achar uma solução, quer dizer, elas... negociação frustrada, né? Elas brigam, então não tem mais o que fazer. Então uma vai ter que demandar a outra. Normalmente, quando isso acontece, essa demanda, que é assim, a grande maioria, entra o quê? Com uma ação judicial, no Poder Judiciário, e perante um juiz togado, a lide vai ser resolvida. No caso da arbitragem, as partes concordam que, ao invés de se promover uma ação judicial, no caso de um dilema, de uma lide que não encontra alternativa de solução, ao invés de entrar com ação judicial, vai se entrar com uma ação arbitral, né? Uma ação, uma solução que vai ser buscada na arbitragem. O que é a arbitragem? A arbitragem, ela é, então, composta por árbitros, que é como se fosse uma justiça privada. No Brasil, vamos dizer que nós temos muito pouca tradição de arbitragem, né? Há uma desconfiança de que o árbitro poderia ser a favor da outra parte e tal, e que aí nós não teríamos certeza se a decisão vai ser realmente boa para você, né? Vamos dizer assim, vai ser boa para uma das partes. É assim, ó, essa desconfiança, ela tá muito fortemente focada, e é uma desconfiança, assim, muito na área nacional. No âmbito internacional, a interpretação, a visão da arbitragem é bem diferente. Mas nacionalmente, é muita desconfiança. Então, o que nós precisamos sempre promover e ir atrás é de uma arbitragem, uma câmara de arbitragem, que há várias, que tenha árbitros que sejam, de fato, imparciais. Porque isso de que o árbitro pode não ser imparcial, pode não ser neutro, faz parte da nossa tradição, esse pensamento, né? Eu, pessoalmente, jamais ouvi arbitragem de que a parte disse assim, não, mas o resultado não foi bom para mim porque o árbitro roubou. Eu, pessoalmente, eu nunca vi. Né? Em arbitragem privada. Mas é um grande receio das partes, que aquele sistema, ele é frágil. E olha, e aí o autor da nossa obra, ele coloca o poder judiciário, à medida que demora, a partir de toda a sua burocracia, isso também é frágil. Quando você tem uma solução judicial que leva anos para você receber, é difícil entender porque que as pessoas acham isso bom, né? Não seria mais adequado recorrer à arbitragem, na qual a solução seria mais imediata, seria mais rápida? Então, há várias vantagens para se utilizar a arbitragem. Mas, efetivamente, a pouca tradição é que não proporciona, né, buscar a arbitragem, tá? Então, acho que ficou claro, assim, né, a diferença entre a arbitragem e o Poder Judiciário, que está bem focado, que o Poder Judiciário é do Poder Público, né, da administração pública, enquanto que um processo arbitral é de natureza privada, na qual os árbitros não são os juízes togados, né, não são juízes que passaram um concurso público. Mas, que fique claro, a correção, o conhecimento da temática, dizer que o árbitro não está preparado, sai da cabeça de quem fala. Porque há câmaras de arbitragem extremamente sérias que fazem um trabalho muito bom, rápido, com árbitros que entendem não somente da questão processual, né, daquele processo, como entendem da questão material, quer dizer, o assunto especificamente do qual está sendo tratado. Rapidamente lembrando para vocês que o marco legal da arbitragem no Brasil é a Lei 9.307, de 1996, que justamente em seu artigo 1º diz o quê? As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Depois nós vamos ver esse aspecto aí desse artigo 1º. Eu não, só peguei esse artigo 1º e o parágrafo 1º do artigo 2º para a gente discutir, né? Porque falar da lei de arbitragem, ela é longa, ela é complexa, nós não vamos nos demorar em grandes compreensões da legislação sobre arbitragem, que não é o foco da nossa aula. Mas esse artigo 1º, ele diz assim, que é possível dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Porque você tem direitos que são indisponíveis, que aí sim não podem ser objetos de arbitragem e que estão determinados pela lei. Então, assim, direito de família não dá para contratar arbitragem para decidir isso. Direito tributário também não. Direito penal também não. Então, isso são direitos que você não tem a disponibilidade para dizer, não, isso aqui eu quero resolver numa esfera privada. Então, na esfera privada, resolve-se os direitos patrimoniais disponíveis. Um contrato de compra e venda de uma casa, compra e venda de produtos, de serviços, aquilo que reflete aspectos patrimoniais e que você pode dizer assim, ah, isso aqui eu não quero resolver na área pública, eu quero resolver na área privada. É um assunto privado, interessa somente a mim e, portanto, eu posso resolver perante um árbitro e não perante o poder público. Agora, há assuntos, então, que não podem ser resolvidos na arbitragem, que interessa a toda a sociedade. Sobre esses direitos, direitos e deveres, não é possível contratar arbitragem. Aí você tem que realmente se submeter ao poder judiciário, tá? O artigo 2º da lei, parágrafo 1º, também vai dizer que poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e ordem pública. Então, assim, ao escolher a arbitragem, é possível escolher a legislação que vai ser aplicada, aquela lide, né? Aquele problema. Então, é possível até mesmo que você escolha uma lei estrangeira. É possível. Se a outra parte concordou, vocês assinaram um contrato, se tiver uma dificuldade, nós vamos utilizar uma lei tal, espanhola, sei lá. Pode? Pode. As partes podem escolher a legislação aplicável. Pode ser a brasileira também. Por que que elas podem? Elas entendem aquilo ali mais adequado e, afinal de contas, o direito patrimonial é disponível. Você pode transigir acerca daquilo ali. Você pode transacionar acerca daquilo ali. Então, você pode escolher a lei que você quer que regule aquele negócio. Certo? Então, mas a arbitragem também tem muito porque a gente falar. Eu só quis dar essas pinceladas assim, na legislação que eu achei importante, logo no início da norma sobre arbitragem. É, voltando ao conceito, vou dividir, o autor também o fez, o que, que é arbitragem, né? Para a gente melhorar assim, o conceito. Sistema de solução pacífica, claro, solução pacífica, porque as soluções e controvérsias, uma grande divisão, primeiro é violenta ou pacífica. Quando você faz uma solução através de uma guerra, é uma solução de controvérsia? Sim, sem dúvida. O mais forte vai ganhar do mais fraco. Uma solução violenta. Então a arbitragem é um sistema de solução pacífica, onde você vai ter regras de direito, onde você vai ter procedimentos transparentes, onde as partes poderão expor as suas razões e de maneira pacífica resolver. De controvérsias nacionais e internacionais, a arbitragem serve muito às questões internacionais, mais do que as nacionais, eu quero crer, eu não tenho nenhuma estatística nesse sentido, mas no âmbito do comércio internacional, pela dificuldade que é, inclusive, escolher uma jurisdição para resolver sobre um determinado processo, a arbitragem é muito usada. Então, em comércio internacional, negociações sobre café, soja, açúcar, tem câmaras arbitrais só para esses setores, com regras só para esses setores. Teve alguma dificuldade? Vai para a Câmara Arbitral. Não vai nem para o Poder Judiciário brasileiro e nem para o Poder Judiciário do outro país. Com a sentença arbitral, ao final, desde que respeitados os princípios de contraditório, ampla defesa e tal, aí sim, a execução da sentença daí vai ser feita, claro, lá no país onde a parte perdedora tem um patrimônio, né? Caso ela não, de forma volitiva, de forma, segundo sua vontade, ela não cumpra. Porque é muito comum também no comércio internacional sair a sentença arbitral e a parte cumprir. Ela cumpre. Foi condenada, ela paga. Até porque quando ela não faz isso, ela gera dificuldades, né? E ela acaba sendo muito mal vista no mercado. Mas quando ela não faz isso, então é evidente que você precisa executar essa sentença no outro país. Mas voltemos à questão nacional. As controvérsias, então, nacionais, elas podem ser resolvidas por arbitragem, tanto quanto as internacionais. Outra característica, rápida e discreta, né? Rápida e discreta, quer dizer, ela evita a publicização. Câmaras arbitrais, elas não têm o dever de tornar público o processo. Vejam que no Poder Judiciário brasileiro, os processos são públicos. Salvo os processos em segredo de justiça, os processos em segredo de justiça são em segredo de justiça porque normalmente visam proteger uma parte mais fraca dentro daquela relação, como por exemplo, o direito de família um menor, ou quando há uma investigação policial para que não se digam quais são as, né, quais são as providências que estão sendo tomadas, há segredo de justiça. É uma exceção. Regra geral, qualquer pessoa pode ir ao Poder Judiciário consultar um processo. Ele é público. A arbitragem não tem esse objetivo. É privado. E isso é muito interessante para muitas empresas, porque, vamos dizer assim, estratégias de marketing, informação industrial, segredos industriais, propriedade intelectual, não interessa tornar público. Não interessa que os outros concorrentes saibam. Se já teve uma dificuldade, que fique só entre essa empresa e a outra. Né? Não vai deixar assim a mostra para a imprensa, por exemplo. Não. Então, a arbitragem ela permite que isso seja resolvido entre particulares. E é por isso também que às vezes é tão difícil assim, a gente encontrar laudos arbitrais para consultar. Né? Você coloca lá na internet, você encontra laudos arbitrais. Mas normalmente não vai encontrar, porque a ideia é que não seja dado publicidade, né? Fique só entre as partes. Finalmente, no final do nosso conceito de arbitragem, fala assim, quer de direito público, quer de direito privado. Aí vai se estabelecer uma dificuldade. Nós já vamos esclarecer, eu vou explicar primeiro isso daqui, depois eu chego lá. mas a dúvida paira sobre a possibilidade da administração pública se utilizar de arbitragem. Né? Afinal, se é administração pública, a arbitragem é no âmbito privado. Poderia se utilizar ou não? Expectativa, já vamos ver. E dentro dessa linha, uma segunda característica, um segundo aspecto, mas que assim, já foi afastado, eu só lembro isso a vocês, porque se alguém perguntar, né? Mas era uma dúvida, essa dúvida não existe mais. É assim, a Constituição Federal, no seu inciso 35, afirma, abre aspas, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça de direito. Isso conduziu à interpretação de que sempre você pode procurar o poder judiciário, mesmo que você tenha contratado a arbitragem, quer dizer, mesmo que você tenha no contrato assinado, que você concorda que aquilo ali seja resolvido pela questão arbitral, seria sempre possível recorrer ao Poder Judiciário, em virtude dessa previsão constitucional. Então, o segundo aspecto em relação à arbitragem é que é a previsão do inciso 35 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Pois é, aí ficou a dúvida: se as partes assinam um contrato e concordam que vão utilizar a arbitragem, se mesmo nesse caso, a qualquer momento, poder-se-ia recorrer ao Poder Judiciário. Sobre tal assunto, o Supremo Tribunal Federal, né, por se tratar de questão de direito constitucional, deixou claro o seguinte: o ministro Carlos Veloso, no seu voto, salientou que que é um chamado leading case, né? É acerca de um processo de homologação de sentença estrangeira. Ele lembrou o quê? Que se trata de direitos, se tratando de direitos patrimoniais, é possível que se opte pela arbitragem. E o mais importante é que as pessoas, elas têm o direito de procurar arbitragem e não o dever de procurar arbitragem. Vale dizer que se elas optaram por escolher a arbitragem, tratam-se de direitos patrimoniais, então é a arbitragem que vai ser utilizada, porque isso é um direito dela, não é um dever, ela não era obrigada a isso. Mas se ela assim decidiu, não cabe ao Poder Judiciário tratar do assunto. Então vamos a um exemplo. Se duas partes assinam um acordo, um contrato, está escrito, que no caso uma controvérsia, vai ter a arbitragem vai ser utilizada, no caso de haver uma controvérsia, no caso de uma parte entrar no Poder Judiciário para cobrar a outra, essa outra vai dizer o seguinte: não. Poder Judiciário não é a via adequada. Por que que não é a via adequada? Porque nós concordamos que nós utilizaríamos a arbitragem. E tendo em vista essa decisão do Supremo Tribunal Federal, não vai, vamos dizer assim, servir de fundamentação dizer que toda ameaça ao direito, qualquer lesão, vai ser submetida ao Poder Judiciário. Quer dizer, o artigo 5º, inciso 35, não serve de fundamentação para manter no Poder Judiciário algo que tinha sido acordado entre as partes, que iria ser resolvido pela arbitragem, tá? Então, sobre esse acórdão, debatendo sobre o inciso 35, o artigo 5º, inciso 35, segundo o ministro Carlos Veloso, é que o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional não estabelece que as partes interessadas não excluirão da apreciação judicial suas questões ou conflitos. Não determina que os interessados deverão sempre levar ao judiciário suas demandas. Então, o inciso 35 diz: as pessoas podem levar suas demandas ao Poder Judiciário. A lei da arbitragem diz: sempre que for um direito patrimonial e você tem a disponibilidade disso, você pode optar arbitragem ou poder judiciário. Se você optou pela arbitragem, você optou. Agora você não pode querer ir resolver aquilo ali no poder judiciário, tá bem? Então, assim, então o STF deixou clara essa circunstância. Então, eu chamo a atenção para vocês que na assinatura de contratos e tudo mais, se a arbitragem está prevista e, porventura, você não queira, você deve excluir isso do contrato, tá bem? Porque se você não excluir do contrato e tiver uma controvérsia para ser resolvida, ela não será resolvida no Poder Judiciário, ela será resolvida perante uma corte arbitral. Certo. Ainda dentro do nosso conceito de arbitragem, só para terminar, o julgador não pertencente à jurisdição normal, né? Porque o árbitro ele não é um juiz togado que passou num concurso público e tal, que é um funcionário público, não. É o árbitro, então, é uma pessoa da iniciativa privada especializada sobre o assunto. E é escolhido pelas partes conflitantes, né? Porque eu não posso, dentro de uma controvérsia, escolher a arbitragem, só eu escolher, e a outra parte não ser consultada. Então, diferente quando a gente assina um contrato, os dois querem arbitragem, aí tudo bem. Mas se só uma parte quer arbitragem, a outra parte quer o Poder Judiciário, e não houve um acordo nesse sentido, então é possível recorrer ao Poder Judiciário, certo? Ótimo. Além da arbitragem, o autor trouxe também a mediação e a conciliação, né? Que, assim, não vamos fazer um jogo de letrinhas, né? Não vamos complicar. Eu vou trazer os dois conceitos de mediação e conciliação, mas vejam que é muito comum na doutrina, em manuais, vocês vão ver que eu vou, no ambiente virtual aí, vai ter um manual de mediação muito legal, mas em vários livros há uma confusão entre mediação e conciliação, e assim, não levem isso muito a sério, tá usando errado o termo, realmente, muitas vezes eu também vejo que o termo está sendo utilizado de forma equivocada, porque assim, o que é mediação? A mediação é quando um terceiro auxilia as partes a encontrar uma solução para aquela negociação. Só que esse terceiro, ele ajuda as partes a encontrar a solução. As partes são as responsáveis por encontrar essa solução. Que é diferente da conciliação, é a grande diferença da conciliação. Quando a conciliação, o conciliador, ele é responsável por achar a solução e oferecer às partes. A mediação, não. Na mediação, o mediador deixa sob responsabilidade das partes o encontro da solução. O que ele faz é aproximar as pessoas, as partes envolvidas, para que se crie um clima de melhor harmonia, de compreensão, de bem-querer, de aproximação. E fica nisso. O conciliador, não. Além do conciliador fazer isso, ele oferece sugestões, ele oferece alternativas, ele oferece solução para aquele caso. O mediador, não. O mediador não se intromete para oferecer uma solução. Ele só monitora a situação para fazer com que as pessoas, elas mesmas, encontrem a solução, tá? Então, acho que assim, bem simples a diferença entre mediação e conciliação. Agora, voltando à questão da arbitragem em contratos públicos. É possível arbitragem em contratos públicos? Olha, pouca coisa se tem sobre o assunto, mas tem uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no caso Companhia Estadual de Energia, a CEE do Rio Grande do Sul, versus a empresa denominada Uruguaiana Empreendimentos Limitada. Esse acórdão, assim, ele foi emblemático, ele é um leading case também, né, porque podem vir outros acórdãos na continuidade. Pessoalmente, eu não achei outros, né? É possível até que existam, mas não localizei. Onde foi reconhecida a validade da cláusula compromissória, de compromisso, em relação à escolher a arbitragem para resolver uma controvérsia entre essas duas empresas. Então, de um lado você tinha um ente público, a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, e do outro lado você tinha uma empresa privada. No caso, é interessante aqui ver que era uma negociação, uma arbitragem, uma negociação internacional, e no qual se escolhia uma Câmara Arbitral Internacional para resolver a controvérsia. A controvérsia aconteceu, vamos ver o que aconteceu, assim. O contrato visava aquisição de potência e energia elétrica, pela qual a companhia CE do Rio Grande do Sul comprometia-se a vender referido bem imóvel à empresa uruguaiana, à empresa privada. Só que aí eles se desentenderam, não interessa aqui agora a questão do mérito da ação. Ela, a Companhia Energética do Rio Grande do Sul, entrou com uma ação cobrando a empresa, cobrando os valores da empresa, né? Que foi aceita pela juíza de primeiro grau no Rio Grande do Sul, que decidiu acerca do caso, de plano, né? Despachou acerca do caso. A empresa privada entrou com uma medida chamada agravo de instrumento. E esse agravo de instrumento subiu ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E nesse recurso, vamos chamar assim, a empresa, ela afirmava assim, a primeira coisa que a empresa disse foi o seguinte: a ausência de competência da jurisdição estatal, ou seja, ora, a CE não pode entrar com uma ação judicial contra mim, porque nós escolhemos a arbitragem. Se nós escolhemos a arbitragem, então o Poder Judiciário está afastado. Se ela quer me cobrar alguma coisa, ela que me cobre na via arbitral. Outra coisa, a validade de ter uma cláusula arbitral estava inclusive no edital de licitação, essa possibilidade, que foi usada quando assinamos o contrato. Outra coisa que foi alegada, usar arbitragem foi importante para a realização da licitação, porque era uma maneira rápida de se resolver possíveis conflitos, que interessou a empresa privada a participar da licitação, porque se tivesse colocado o Poder Judiciário, talvez não tivesse participado. E, finalmente, que a CE já tinha comparecido a uma audiência arbitral que já tinha sido realizada. E que isso deixava claro que a via adequada para discutir a questão era a comissão de arbitragem e não o Poder Judiciário. Bom, isso chegou às mãos da desembargadora. A desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul disse o seguinte, que em relação à questão de energia elétrica, que havia que existia uma medida provisória, número 29, conferindo uma faculdade às empresas de se utilizar de arbitragem. E que, finalmente, nenhuma lei, nem a Lei 9.307, nem nenhuma lei, poderia excluir a apreciação do Poder Judiciário, poderia excluir uma controvérsia da apreciação do Poder Judiciário. Quer dizer, a desembargadora lembrou lá o inciso 35 do artigo 5º. Tá, que diz, vou repetir, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Assim sendo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou o recurso à empresa privada e entendeu que a ação judicial deveria ser mantida para continuar a discussão no Poder Judiciário. Bem, a empresa privada ficou inconformada. Juíza de primeiro grau aceitou a ação judicial, embora houvesse previsão da arbitragem. O Tribunal de Justiça aceitou também, embora houvesse a previsão de arbitragem. Entraram com recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, né? Colocando que não poderia prosperar, teria que utilizar a arbitragem. E, finalmente, o Superior Tribunal de Justiça fez a interpretação mais adequada. Então, eu vou aqui ler para vocês como é que foi o acórdão do Superior Tribunal de Justiça nesse caso, né? Diz o seguinte, quando uma sociedade de economia mista, no caso, a Companhia Energética do Rio Grande do Sul, quando uma sociedade de economia mista atua sob o regime de direito privado e celebrando contratos situados nesta seara jurídica, quer dizer, estavam se disponibilizando direitos patrimoniais no âmbito privado. Então, bem entendido, o bem jurídico como, sobre o qual se discutia era um direito patrimonial, tá? Então, nessa circunstância, continua o acórdão do STJ, não parece haver dúvida quanto à validade da cláusula compromissória por ela convencionada. O STJ, com isso, lembrou o então ministro Eros Roberto Grau sobre a questão dos entes públicos, ao atuarem uma atividade econômica em sentido amplo e em sentido restrito, né? Quando o serviço ele é prestado e aspectos desse serviço dizem respeito à coesão social, quer dizer, dizem respeito à coletividade, dizem respeito que sobre aquilo ali o cidadão ele tem interesse e a coesão social pode ficar prejudicada se nós não discutirmos aquele aspecto, nesse caso, não tem como fazer arbitragem. Teria que se utilizar do Poder Judiciário. Mas que nesse caso concreto, não era isso. Nesse caso concreto, a CEE estava atuando dentro de um mercado. Direito privado, direito patrimonial. Poderia haver disposição sobre aquilo ali. Seria possível procurar uma arbitragem privada para decidir a controvérsia naquele sentido. E nesse caso, então, né, essa intervenção no mercado da CEE era uma situação típica de intervenção no mercado, né, situação típica nesse sentido, na qual um ente público poderia sim optar pela arbitragem. Então, optar pela arbitragem não iria prejudicar a coletividade, não iria prejudicar a sociedade e, portanto, a arbitragem poderia sim ser admitida quando uma das partes envolvidas é da administração pública. Então, concluiu assim o STJ, uma outra parte do acórdão do STJ, é que na espécie dos autos é de destacar o caráter comercial do objeto submetido à arbitragem. E nesse sentido, portanto, a arbitragem envolvendo um ente público foi admitido, tá? Então, isso, assim, é interessante porque a gente poderia pensar, num primeiro momento, que a arbitragem, além de ser somente para as pessoas privadas, somente para os direitos patrimoniais das pessoas privadas. Não. Ela é para as pessoas privadas, está à disposição das pessoas privadas e das pessoas públicas. Sempre que ambas, tanto as privadas quanto as públicas, o objeto sobre o qual se discute é um direito patrimonial. É um direito patrimonial? Então, eu posso discutir na via da arbitragem. Se o objeto não é um direito patrimonial, é algo que interessa ao bem público, à coletividade, à sociedade, ao cidadão, bom, nesse caso, então, eu tenho que discutir isso em direito público, no caso, perante o poder judiciário que tem a competência para fazer esse tipo de discussão. Então, isso daí foi bem importante. Então, assim, nossa aula, o que é que nós vimos? Nós vimos, fazer uma rápida revisão, a importância da negociação, que há muitos tipos de negociação e que eu optei por destacar o modelo de negociação da Harvard Law School, né? Indiquei ele para vocês, vimos os princípios e tal, vimos como agir em situações mais difíceis. Então, nós escolhemos para... Não dá tempo de falar de todos, né? Nem de muitos. Deu tempo de falar de um modelo de negociação, mas pelo menos esse modelo eu falei do começo ao fim para vocês, certo? Depois vimos que negociação na área pública tem especificidades, coisas próprias da administração pública, mas que negociação na área pública e privada, as técnicas são as mesmas. Embora que na administração pública nós tenhamos alguns limites, né, que precisam ser levados em consideração. Depois vimos diferença entre arbitragem, vimos o que é arbitragem, vimos diferença de arbitragem, poder judiciário, mediação, conciliação. Então, esses conceitos têm que ficar bem claros, tá? E, finalmente, vimos também que a arbitragem, embora seja uma solução no âmbito privado, quando se tratar de direito patrimonial, pode sim a pessoa, o ente público, servir-se da arbitragem para resolver aquela controvérsia. E assim, para encerrar nossa obra, eu quero usar uma frase da obra Surfando na Pororoca, O Ofício do Mediador, que é de Luiz Alberto Vará, que diz o seguinte: os conflitos reais, profundos, vitais, encontram-se no coração, no interior das pessoas. Por isso, é preciso procurar acordos interiorizados. É por isso que a mediação precisa escolher outro tipo de linguagem. Ela precisa da linguagem poética, da linguagem dos afetos, que insinue a verdade e não aponte diretamente, simplesmente sussurre e não grite. Então, essa aqui é a minha mensagem assim ao final da nossa aula de negociação, para que não somente na mediação, mas que nós sempre na negociação possamos utilizar o afeto ao outro como a grande estratégia para encontrar uma solução que satisfaça as partes. Então, muito obrigada pela atenção, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigada.